Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Saudações aquaristas do meu Brasil varonil. Bem-vindos ao novo podcast da Sarlo. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo. Eu sou autor de alguns textos sobre o tema de aquarismo em revistas especializadas. E nesta senda aquarística, trago para os ouvidos algumas dicas e observações para você que está chegando no mundo aquático e quer algum norte, ou mesmo se já está cansado de apanhar da má informação obtida em alguns lugares, não é mesmo? Eis que chega o dia que você decide, vou comprar um aquário. Especialmente se você já tem experiência no ramo, o que você faz? Opção 1. Sai do trabalho ou escola, chega na primeira loja e pede um aquário completo ao lojista. Opção 2. Começa a esboçar projetos, listas de produtos, equipamentos e peixes para iniciar a aquisição em 2020. Nossa, 2021, sei lá. E terceira opção. Procura alguma informação confiável para organizar o raciocínio, só para não se deixar levar pelo impulso. Então, comece a empreender o desejo. Bem, eu começaria pela letra C, que acaba sendo um meio termo entre os extremos das outras opções dadas, pois eu sei que tem muita empolgação depois que a gente faz a nossa decisão, e o que nos resta é tentar fazer o melhor, da melhor maneira possível para evitar frustrar as expectativas futuras. Nessa minha vida aquarística, eu conheci dezenas de pessoas que se decepcionaram com o hobby por ter investido tempo, esperança e dinheiro sem obter os prazeres com os quais sonharam, na maioria das vezes por pura falta de orientação adequada. E essa é a ideia do podcast, trazer pontos para calçar as decisões que visam concretizar o ideal do aquário pretendido. Ok, considerando que você já reservou um espaço na sua casa, compatível com o que o aquário necessita...
Peraí, Johnny, como assim?
Tô falando daquele espacinho caprichado na sua sala ou quarto, onde não tem fluxo intenso de pessoas, não pegue luz solar direta, com tomadas suficientes para alugar os equipamentos do aquário, além de um móvel feito exclusivamente para o aquário, evitando assim alguns erros de cálculos que podem comprometer o funcionamento, né? Ou mesmo a integridade física do seu projeto. Agora sim, visto isso, a pergunta que prepondera é, qual a ideia? Um aquário apenas comunitário sem grandes segredos? Um aquário com plantas naturais crescendo lindamente para virar um quadro vivo na minha sala de estar? Um aquário de ciclídeos africanos para ficar dividindo atenção com os meus brothers de TV, futebol americano, do zoominho, sacou? Para qualquer uma das respostas que houver, há um mínimo de atenção que fará bem aos que irão iniciar um projeto. Obviamente que você não precisa sair de uma loja de aquários com um de cada um dos produtos que o lojista tem lá. Carregando a sua ideia na mente e tendo planejado um pouco já ajuda a ter um bom começo. Considerando três tipos bem distintos de aquário, que eu vou discriminar em seguida, dá pra gente tomar nota de alguns itens prioritários para essa primeira etapa, antes de sairmos às compras. Supondo que você já selecionou o aquário, o que pedir ao lojista para separar? Bem, aquário plantado, eu começaria com substrato fértil. Plantas com diversas cores, tamanhos, velocidade de crescimento, troncos, rochas, kit de CO2, gás carbônico para você ficar com a recuperação em química, hein? Bem, outro tipo de aquário comunitário. Eu escolheria um substrato neutro, normalmente cascalho de rio. E dá preferência para aqueles que são vendidos com pedrinhas de tamanho uniforme, que fica mais fácil de limpar, sacou? Rochas neutras, decoração, qualquer uma, desde que seja com produtos atóxicos e descontaminados previamente, ok? Aquário de CEAs. Eu pegaria um substrato alcalinizante, rochas calcárias, sais para ciclídeos africanos. Eu acredito que ainda seriam essenciais, independente da escolha que você fez, considerando o correto dimensionamento, você adquirir um filtro, um aquecedor mais termostato, iluminação, eliminador de cloro e também considerar importante como itens que você deve ter no dia a dia, uma redinha para pegar peixe, um copão ou uma jarra de uns 500 ml mais ou menos para você poder manusear a água, um balde onde não foram utilizados produtos químicos de limpeza e uma bucha, nunca para o vidro, gente, essas buchas muitas vezes arranham o vidro. E também colocaria aí no meio uma escova de dente, também nunca usada, tá gente? Não adianta escovar o dente depois de lá mexer no aquário. O quê? Achou estranha a escova de dente? Que nada! Ela serve para você poder limpar uma bomba submersa, os tubos que estão lá dentro, os aquecedores, os itens que estão mergulhados na água e precisam se livrar dos excessos de alga ou de lodo formado sobre eles, entendeu? Eis que um raio atinge sua cabeça e você pensa, o que e quanto adquirir de cada produto? Bem, para responder essa pergunta, a gente precisaria saber o tamanho do aquário que você comprou, porque quanto maior ele for, mais itens exigirá e mais potente eles precisarão ser, coisas que afetam o preço final. É importante também adicionar a essa nossa previsão, o que não deixa de estar vinculado ao tamanho do aquário, o que será necessário usar nas trocas parciais, sejam quinzenais ou mensais, conforme foi desenhada a dinâmica de manutenção. Eu vou pegar um aquário que eu considero ideal para atender inúmeros requisitos de uma só vez, ok? 200 litros, seria 1 metro de comprimento, por 40 de largura, por 50 de altura, algo assim. Para os cálculos de produtos que visam a água, a gente vai considerar o volume real, algo que seria em torno de 160, 170 litros, considerando que ele não fica cheio até a borda e que tem coisa dentro dele, né, como substrato, plantas, rochas, etc. São essenciais e suficientes para esse aquário que a gente pegou de exemplo? Um filtro capaz de rodar por hora 4 a 5 vezes o volume, ou seja, aqueles 160 litros que a gente estava falando. Ah, escolha um que comporte tanta filtragem mecânica quanto a biológica. Aí vem um aquecedor, de preferência com um termostato acoplado, de pelo menos 150 watts ou 2 de 100 watts. O cálculo recomendado que a gente normalmente aconselha é de 1 watt por litro. A luminária, lembrando que se o aquário for plantado, esse item é de suma importância e ele precisaria ser aprofundado. É um produto que neutralize o cloro livre e a cloramina. Um substrato para cobrir o fundo do aquário, uma altura entre 8 e 10 centímetros. O uso e a altura vão depender justamente do aquário escolhido. Por exemplo, se ele for de planta, vai precisar de um espaço para enraizar e retirar os nutrientes, o que vai requerer uma camada ainda maior. E para finalizar essa listinha, eu diria ainda troncos e rochas. Obviamente, eles não são, em todos os casos, essenciais em termos práticos, mas sim muito estéticos. Você ficou confuso para saber o quanto de certos produtos comprar como substrato ou esclarecedor, por exemplo? Graças aos deuses dos aquários, muitas marcas já vêm com as indicações nos produtos. Você mesmo pode correr os olhos ali na descrição de cada um dos produtos no rótulo e já saber coisas, informações do tipo dosagem, etc. E só para falar um pouquinho mais sobre essas coisas de dosagem, etc., eu separei aqui uns produtos assim, mais comumente usados, né? Tanto pelo tipo de aquário montados, tá, assim como pela frequência e a praticidade do uso. Eu peguei como exemplo o Safe, que é um produto em pó da Seachem, que é uma marca excelente, assim, tanto em termos de efetividade quanto de confiabilidade. O pote dele vem com 250 gramas. E pra, só para você ter uma ideia, eu uso 1,25 grama, que é o equivalente a tipo a um quarto de colher de chá, para 1.250 litros, quando eu estou falando de questão de reduzir cloro no aquário ou cloramina. Agora, se a gente for falar de amônia, para essa mesma quantidade de produto utilizado, o rendimento seria para 300 litros, entende? Eu sei, assim, que é meio complicado ficar falando em números quebrados, né? Quando a gente vai falar em medir alguma coisa, algum produto químico. Mas a gente tem produtos de precisão no mercado, ou seja, existem colheres que fazem a mesura na hora que você está tirando do pote, ou seja, facilita muito o seu trabalho. Agora, o ponto aqui é a gente saber o quanto que você precisaria comprar se a gente fosse considerar esse nosso aquário que a gente está tratando, né? 200 litros brutos, ou seja, 160, 170 litros reais. Para esse aquário, um único pote ia render absurdamente muito, considerando que você, além da questão da montagem, você ainda fazer diversas trocas parciais. Isso aí é quando o custo-benefício de um produto começa a aparecer. De qualquer forma, eu citei só um exemplo dentre dezenas de outras opções de mercado, até porque existem produtos líquidos com o mesmo efeito. Mas a dica que vale mesmo é: não compre qualquer coisa de qualquer marca, porque isso pode ter impactos ruins e desastrosos caso você opte apenas pelo preço quando você vai fazer uma escolha. E como calculo o substrato, no caso do cascalho, areia, etc., para o meu aquário? Bem, a pergunta até parece boba, mas a pergunta, além de ser muito comum, é para lá de pertinente. De cara, já surge uma questão que envolve o tipo de material utilizado, porque eles estão disponíveis na forma desde areia até pedras medianas, e são sempre vendidos aquilo. Então assim, é até bem fácil você entender que, por exemplo, 1 kg de areia de filtro de piscina, que é um substrato neutro, de grãos bem uniformes, ele ocupa um espaço diferenciado no fundo de um aquário se ele for comparado ao cascalho de rio, que é tudo irregular. Vou pegar dois outros exemplos aqui. Por exemplo, dois produtos que a gente compra no mercado e para a gente já entender que também, às vezes, a marca já agrega algumas coisas que nos facilitam a vida. Por exemplo, a Fluorite Sand, que é usado em plantados, ou a Onyx, que é usado em aquários de CA. No caso aí do primeiro produto que eu citei, para determinar o número de sacos necessários para o meu aquário, cada um deles vem com 7 kg aproximadamente, é bom entender que cada um deles ocupa o volume de aproximadamente 4.250 cm3. No nosso aquário exemplo, que considerando que nós queiramos 8 cm de altura de substrato, o resultado daria aproximadamente 32 mil cm cúbicos, ou seja, 8 cm de substrato vezes 100 cm de comprimento vezes 40 cm de largura. Isso resultaria em uns 7 sacos desse fluorite para dar a altura que a gente deseja. Lembrando que alguns aquaristas eles preferem às vezes que fique em evidência a cor da areia. Ou seja, eles colocam o substrato fértil e depois eles cobrem com areia da cor que eles desejam. Já no caso de um substrato para um aquário de CAs, considerando a mesma altura, já seriam apenas 4 sacos e meio, uma vez que a gente encontra nas especificações do produto, que também são 7 kg, que o volume ocupado é de em torno de 7 mil centímetros cúbicos. Uma grande diferença, não é mesmo? Bom, até aqui a gente falou de etapas que concernem apenas até antes da chegada dos peixes.
Ô, Johnny, mas quantas fases teriam até a chegada dos peixes?
Bem, a grosso modo, eu dividiria em 4 fases pelo menos. A pré-montagem, que a gente já passou por ela, né, que é justamente essa parte de arquitetação dos planos, a contabilização do que será necessário e para quando será cada coisa. Essa fase, então, é seguida pela fase de montagem, propriamente dita, que é onde são consideradas a questão do posicionamento das rochas, dos troncos, a colocação do substrato, se ele é fértil, neutro, participa da aqualinização da água, a questão de colocar a própria água no aquário, ligar os aparelhos e iniciar o funcionamento de todo o sistema. Eis então que chegamos na fase mega ultra blaster importante, que é a ciclagem. Essa aí é considerada quando o aquário já está funcionando normalmente e já os filtros já estão ligados, a iluminação já está funcionando normalmente de 8 a 10 horas, né? Tem que ver se você tem plantas ou não. O CO2, se for o caso de aquário plantado, já está ali também. Aquecedor, enfim, tudo está ali, tá funcionando. Ah, só um detalhezinho. Pode ser que nesse período haja aquela, por parte do substrato, existam partículas na suspensão que possam deixar a água turva. Ou mesmo a turbidez possa vir da questão da não maturidade ainda das bactérias. Então, esse tempo de ciclagem também, ele funciona também para deixar essa água já do jeito que a gente gosta, né? Que ela é bem clarinha. Por falar em bactéria, esse é o ponto crucial dessa fase. É justamente quando as bactérias do bem elas estão começando a se fixar e vão começar a trabalhar na transformação de compostos nitrogenados em formas não tóxicas para os peixes. E aí, nesse período, é bem provável que você vá utilizar mais aqueles frasquinhos de, por exemplo, de teste de pH, teste de amônio, que a gente tem que ficar checando para ter certeza de que os parâmetros estão chegando do jeito que a gente quer. Lembrando que se for um aquário de ciclídeos africanos, é muito importante também você ter testes de KH e GH, porque são parâmetros muito importantes para esse tipo de peixe. E até que enfim, como quarta e última fase, viria a fase do povoamento. E é quando a filtragem biológica já está madura, além de funcionando muito bem, o sistema já não apresenta nenhum tipo de toxina nitrogenada, tipo amônia, amônio, nitrito, nitrato. Essa é a hora que você vai providenciar os peixes. Agora, não esqueça de escolher a melhor ração possível. Porque ninguém merece, né, uma daquelas rações de qualidade duvidosa que vai deteriorando sua água aos poucos. Aquilo que você teve tanto trabalho para conquistar, ela vai lá e detona. Então, melhor você investir. Isso é uma coisa que a gente não economiza no aquarismo, viu, gente? Por acaso você ainda se pergunta, e quais produtos viriam depois de comprar os peixes? Bem, pode até parecer excesso de cuidado, mas é interessante possuir itens que permitam não somente a gente realizar os procedimentos de manutenção ou de correção, mas sim remediar algumas situações de caos e alguns problemas. Assim, peixes adoecem por diversas razões, especialmente quando a gente acabou de adquirir na loja, porque um peixe desse ele pode vir com parasitas de muitos tipos, né? E ele pode transmitir aos coleguinhas de aquário. Até porque, né, os macacos velhos de aquarismo como eu sou, a gente sabe que a maioria das pessoas não tem aquilo que a gente chama de aquário hospital, que é um aquário bem pequenininho, às vezes 30 litros ou 40, alguma coisa assim, que é totalmente desprovido de plantas, de decoração, etc. É realmente uma quarentena. Ele deveria ser usado para quando o peixe chega do ambiente externo, que é do seu aquário, ele fica lá um período de uma espécie de limpeza mesmo, né, para deixar completado todos os ciclos que uma doença possa ter. Só que a gente sabe, infelizmente, que as pessoas não têm esse tipo de aquário. Pouca gente pratica esse tipo de prevenção. Então, nesse caso, é bom que você tenha na sua casa, a não ser que você more muito perto de uma loja, remédios como anti-íctio, antifungos, antibactéria, sempre de marcas com algum reconhecimento, né? Também não vai comprar produto duvidoso só pelo preço. É outra questão que no aquarismo não vale a pena trocar o preço pela qualidade. Mas, obviamente, também não são só as remediações que requerem produtos e utensílios, né? Cuidados periódicos também vão requerer alguma coisa. Eu recomendaria, por exemplo, no caso de aquários plantados, tesouras longas que servem para poda. Elas são vendidas em lojas especializadas. E, em termos gerais, assim, para todos os tipos de aquário, eu também recomendaria limpadores magnéticos, aqueles que fazem a limpeza do vidro. E, muito importante, gente, um sifão. O sifão é muito bom tanto para ajudar na saúde do aquário, como para poupar o seu próprio tempo, entendeu? A grande verdade é que quanto mais você buscar por opções e facilidades para levar o seu aquário mais para frente, mais coisas você vai encontrar, porque o mercado de aquarismo ele se supera cada ano. Sempre tem novidades que vão acabar facilitando a sua vida de um jeito ou de outro. Então, quando você pensa nesse sentido, o céu é o limite. Eu tentei realmente trazer só aquilo que eu acho que faz diferença, que tem algum peso na hora de você planejar, montar, para não gastar demais, para não perder e não se frustrar no futuro. Bem, de qualquer forma, galera, deixem-me ir, preciso andar. Eu já falei demais aqui, eu sei que é a hora de deixar vocês voltarem às suas atividades cotidianas. Não esqueçam de atiçar a sua curiosidade e cursar ainda mais outros podcasts nossos aí. Dê like, manda crítica pra gente, a gente tá sempre aqui apto a ouvi-los. Agradeço muito a sua atenção e eu vejo todo mundo no próximo podcast. Um abraço a todos.
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.